Voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
De volta com O Senado é Mais Brasil, chegou a hora de acompanhar a série especial sobre eleições 2012. Hoje, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Arnaldo Verciani, fala sobre o voto do naturalizado brasileiro, os direitos da pessoa com deficiência no dia de votar, sobre o papel do mesário na eleição e também sobre como você, eleitor, pode saber se está ou não irregular com a Justiça Eleitoral.
No dia 7 de outubro de 2012, eleitores de todo o país, exceto do Distrito Federal, irão mais uma vez às urnas, desta vez para eleger prefeitos e vereadores dos 5.564 municípios brasileiros. E em mais de 80 desses municípios, poderá haver nova eleição em 28 de outubro. É que a Constituição determina que ocorra segundo turno em municípios com mais de 200 mil eleitores, quando nenhum dos candidatos tiver obtido, no primeiro turno, a maioria absoluta dos votos, ou seja, 50% mais um. O voto é obrigatório para todas as pessoas entre 18 e 70 anos e facultativo para jovens entre 16 e 18 anos e para os eleitores com mais de 70 anos. A Rádio Senado conversou com o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Arnaldo Verciani Leite Soares, relator das instruções eleitorais para 2012, para esclarecer dúvidas sobre o processo eleitoral deste ano. Acompanhe com a gente o especial sobre as eleições de 2012.
Eleições 2012.
Hoje o ouvinte vai ficar sabendo como consultar se sua situação está regular perante a Justiça Eleitoral e o que diz a legislação a respeito de votos de pessoas naturalizadas brasileiras. Você vai poder se informar também sobre como a Justiça Eleitoral se preparou para facilitar a votação de pessoas com deficiência e conhecer detalhes da importante função dos mesários, aqueles eleitores que auxiliam a Justiça Eleitoral no dia da votação. Acompanhe a entrevista com o relator das instruções eleitorais para 2012, ministro Arnaldo Verciani Leite Soares. Bom dia, ministro Verciani.
Bom dia.
Ministro, o eleitor tem como consultar a situação do título eleitoral?
No seu município, quer dizer, no seu cartório eleitoral, onde ele retirou o seu título, ou para o qual, por exemplo, ele transferiu o seu título de eleitor, se ele não for daquela municipalidade, ele pode ir ao cartório eleitoral a qualquer tempo e procurar saber se a sua situação está regular. Pode ser, inclusive, solicitada por ele uma expedição de uma certidão de quitação eleitoral, por exemplo, para saber se ele cumpriu com as suas obrigações. Inclusive, às vezes, até em cada eleição, quando nós recebemos o canhoto de votação, muitas pessoas perdem esses canhotos e, às vezes, ficam até preocupadas no sentido de não há uma outra forma de comprovar, por exemplo, a fim de expedição de passaporte, outros documentos para fins, por exemplo, de participação em concurso público. Então, as pessoas podem se dirigir ao cartório eleitoral, onde são inscritas, e pedir uma certidão do cartório.
E se ele estiver na situação irregular, o que ele deve fazer?
Ele deve procurar, vamos supor que, por exemplo, ele não tenha comparecido, por exemplo, à última eleição. Então, ele está sujeito a uma multa. O valor não é elevado, se não me engano, a multa gira em torno de R$3 a R$4 por esse não comparecimento. Se ele não justificou e ele tem essa multa, cabe a ele ou efetuar o pagamento dessa multa e, portanto, regularizar a sua situação, ou então, dependendo da situação financeira dele, ele pode, inclusive, pedir a dispensa dessa multa ao juiz eleitoral, que cabe, então, ao juiz eleitoral avaliar se procede ou não procede esse pedido de dispensa.
Cidadãos naturalizados brasileiros que ainda não têm título são obrigados a votar?
São, porque se ele já tem a naturalização concedida, eles são eleitores obrigatórios. Então, mesmo que eles não tenham o título de eleitor ainda, já seria obrigação deles, a partir do instante que eles obtiveram a naturalização, já seria obrigação obter o título de eleitor. E, em obtendo o título de eleitor, eles seriam obrigados a votar. Então, para esses cidadãos, eles têm que procurar o quanto antes regularizar essa situação, ainda que não tenham tirado o título de eleitor.
Como votam os eleitores com deficiência ou com alguma necessidade especial? É preciso comunicar à Justiça Eleitoral com antecedência?
Eles podem ocorrer duas situações. Eles podem comunicar já com alguma antecedência, porque podem existir, por exemplo, locais de votação que sejam um edifício num determinado município. e que a sessão de votação dessa pessoa portadora de deficiência seja, por exemplo, no terceiro ou no quinto andar de um edifício e que esse edifício não disponha, por exemplo, de rampas, de elevadores de acesso. Nesse caso, cabe realmente ao eleitor comunicar com antecedência à Justiça Eleitoral para que a Justiça Eleitoral transfira o título de eleitor, por exemplo, mesmo que seja para a mesma sessão de votação, mas que seja no local de votação, por exemplo, no térreo, onde não haverá nenhuma dificuldade de acesso. Agora, mesmo que não seja propriamente uma pessoa portadora de deficiência, mas que no dia da votação ou por alguma outra circunstância tenha alguma dificuldade de locomoção, essa pessoa pode levar alguém que lhe auxilie, alguma pessoa de confiança, que pode levá-la, inclusive, até o local de votação. O que se pede sempre, e o que não pode ser, essa pessoa não pode ser vinculada a partido político, a coligação e nem ser servidor da Justiça Eleitoral. Mas fora dessas hipóteses, qualquer eleitor, dependendo da sua dificuldade de locomoção, pode levar uma pessoa para lhe auxiliar.
Até na própria
urna. Até o local de votação.
Como a Justiça Eleitoral convoca os mesários?
Ela convoca, ela sempre tem uma relação de... Hoje em dia, eu acho que ela já parte do princípio de que os mesários que trabalharam em eleições anteriores, eles possam ser convocados. É uma atividade estimulante, gratificante, mas realmente precisa de um recrutamento um pouco mais incisivo da Justiça Eleitoral. Como eles já dispõem dessa lista, em princípio, eles acabam convocando aqueles mesmos mesários. Agora, se por acaso algum deles não é possível de comparecer...
Porque ele é obrigado a comparecer.
Ele é obrigado a comparecer. Ele dispõe de um prazo que, quando ele é convocado para participar da preparação das eleições, etc., porque ele, inclusive, ele participa de cursos, ele recebe um instrumento todo anterior, participa de todo um processo que resulta no dia da eleição. Então, se ele não pode fazer nada disso, ele já pode apresentar primeiro uma justificativa, quando ele é convocado. Agora, se ele, convocado, participa de tudo isso e não comparece à votação, então, realmente, nesse caso, não há nem como substituir, mas, em princípio, a Justiça Eleitoral já dispõe de um certo número de pessoas em substituição, que caso algum mesário não compareça no dia da eleição, eles possam convocar um substituto.
E quais as punições para quem se recusar ou para quem não aparecer?
Para quem não compareceu, não sei se ele fica sujeito a uma multa ou se ele tem que realmente apresentar uma justificativa sob pena de não obter exatamente a quitação eleitoral e, com isso, dificultar alguns atos da vida civil, como, por exemplo, expedição de passaporte, participação de concurso público, uma série de atos que possam causar para ele uma restrição. O melhor seria que, nesses casos, se o cidadão não pode participar da função de mesário, que ele justifique anteriormente, porque que não pôde, aí sim a Justiça Eleitoral teria mais tempo disponível para providenciar a substituição, como mesmo no dia da votação, se ele for acometido por alguma doença, etc., que ele compareça assim que possível ao cartório eleitoral e justifique.
Mas, em regra, uma vez convocado, ele vai ser convocado sempre, né?
Como acho que tribunal de júri, quer dizer, são certas situações que a justiça já aproveita aquele que participou e que, inclusive, essa participação sucessiva, às vezes até quando a gente estudou em universidade para sermos fiscais de prova, de vestibular, são situações que a própria Justiça Eleitoral entende que é razoável, porque se o mesário já participou de uma eleição anterior, pressupõe que ele dispõe de maiores conhecimentos e a eleição transcorrerá mais facilmente na próxima.
Eu conversei aqui com o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Arnaldo Verciani Leite Soares. Ele é relator das instruções eleitorais para 2012. Ministro, muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço. Obrigado.
Este programa faz parte da série especial sobre eleições 2012. Reportagem, edição e apresentação, Maria Lúcia Sigmaringa. Produção, Fernanda Nardelli. Locução, Gesiel Carvalho. Trabalhos técnicos, Josevaldo Souza. Direção da Rádio Senado, Flávio de Matos. Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita. Esta série também está na internet em www.senado.gov.br/rádio.
É isso aí. E amanhã, na reportagem especial sobre eleições, o assunto é a participação da mulher na política brasileira. O ministro Arnaldo Verciani explica o que a Justiça Eleitoral vem fazendo para garantir o mínimo de 30% de candidaturas femininas. Vamos a um minuto cultural para o nosso ouvinte de Natal.
Minuto Cultural.
Natal, o projeto Férias em Quadrinhos do Norte Shopping recebe a criançada até o dia 20 de julho. Na praça de eventos foi montado um espaço completamente dedicado aos pequenos, onde os quadrinhos vão ser a grande atração. Haverá ainda contação de histórias diariamente, das 5 às 6 da tarde. O acesso é gratuito. O Norte Shopping fica na Avenida Doutor João Medeiros Filho, 2395 Potengi. Ainda em Natal, continua em cartaz no Centro Cultural Casa da Ribeira a peça Ligeiramente Grávida, com Tatiane Tabata. A atriz interpreta uma mulher neurótica e compartilha com a plateia suas angústias e sua busca incansável pelo amor e pela felicidade, garantindo boas gargalhadas. Sessões neste sábado e domingo, às 8 da noite. A Casa da Ribeira fica na rua Frei Miguelinho 52.
Nós vamos para as últimas notícias do programa de hoje, né, Buriti?
Notícias.
Então, a primeira notícia aqui é do portal Página 20, lá do Acre, que diz que o diesel está mais caro nas bombas da capital do estado. E alguns postos de combustíveis em Rio Branco já estão com o novo preço de R$ 2,55. Mas atenção, ainda tem postos com antigo valor que varia entre R$ 2,40 e R$ 2,45. No Ceará, notícia do Diário do Nordeste. Os professores do Instituto Federal do Ceará decidiram rejeitar a proposta de reajuste salarial feita pelo governo federal e mantém a greve. Pela proposta do governo, o salário dos professores doutores com dedicação exclusiva seria de R$ 8.400. E os docentes já entraram com o título de doutor em dedicação exclusiva passaria de R$ 7.300 para R$ 10.000. No Mato Grosso, o jornal Folha do Estado informa que o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, revisou a estimativa de produção e produtividade da segunda safra do milho em Mato Grosso. A previsão é que o Estado colha 14,2 milhões de toneladas do cereal. De acordo com o IMEA, a estimativa é de 8,4% superior ao último levantamento de safra realizado pelo Instituto, que previa inicialmente 13 milhões de toneladas do grão para o estado. Piauí, em Assembleia Geral realizada na manhã desta segunda de ontem, em Paulistano, os trabalhadores da ferrovia Transnordestina no Piauí decidiram entrar em greve e paralisar a obra por tempo indeterminado. Eles exigem que a empresa responsável pela obra, a construtora Norberto Odebrecht, cumpra uma série de itens relacionados ao pagamento de gratificações dos operários e que ofereça condições de trabalhos dignas aos cerca de 600 trabalhadores da obra no Piauí. As reivindicações não param por aí. Há denúncias de maus tratos e de péssimas condições de trabalho nos canteiros das obras, sendo que uma das principais é a alimentação inadequada. A ferrovia Transnordestina é uma das principais obras do governo federal, que deverá ligar os portos de Pernambuco e Ceará, passando pelo sertão do Piauí.
É isso aí. Obrigada, Buriti. Agora 9 horas e 30 minutos em Brasília. O Senado é Mais Brasil dessa terça-feira, 17 de julho de 2012, fica por aqui. A produção é da equipe de programação regional da Rádio Senado. Direção da rádio de Flávio de Matos. Direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado de Fernando César Mesquita. Obrigada pela audiência. Até o próximo Senado é Mais Brasil. E você acompanha a partir de agora a programação musical da Rádio Senado FM de Brasília.
Você acabou de ouvir O Senado é Mais Brasil. O Senado nos quatro cantos do país.